Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Thaísa Viriato.
E eu sou o Rafael de Paula.
E esse é o Café Seletor.
Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
E hoje chegou um grande dia. Um dia em que finalmente chegou o ponto em que o Café Seletor recicla episódios e temas.
Remake! Remake!
Remake!
Chegou a nossa hora.
Falar pra vocês que o nosso remake demorou mais do que remake de Homem-Aranha.
Boa, bem mais, cara. Do Batman? Do Batman, então?
Do Batman, então.
Cara, esse programa já vai fazer 4 anos. Olha isso.
Sim.
A gente gravou sobre... A gente não, na verdade, foi com a Glennis ainda.
Sim, era com a formação antiga da banda.
Era a formação com a Vagabanda. Vamos falar sobre as princesas da Disney.
Faz uma mix secreta no início, né? Tipo, como se quem estivesse lendo, escutando.
Uh-huh. O meu amigo secreto são 12 personagens de uma marca muito grande, de um conglomerado que monopoliza o entretenimento mundial.
Você tá falando de Chapolin? De Chespirito?
Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Então antes da gente começar, vamos de Berradores da Semana.
Plim.
Berradores da Semana é que esse é um remake. Logo, o episódio passado, que é o primeiro episódio da Disney, será deletado.
É isso aí.
Por razões de... É uma merda. O áudio tava muito ruim. Eu lembro de onde eu estava gravando. Eu estava gravando num hotel numa cidade chamada Sinop, no meio do Mato Grosso, com uma internet de merda, mas com a vontade e a insistência do brasileiro de não desistir nunca.
Uhum.
Então, depois que eu ouvi o episódio, me arrependi.
Às vezes, desistir é a melhor opção.
Exato. E essa é a moral desse episódio. Porque aí depois você pode fazer melhor depois, sabe?
Pois é, cara. Às vezes a gente não tá pronto, né? Mas é isso. Mas aquele programa vai virar raridade, hein? Quem tem, tem. Vai
quem,
ser isso, olha
quem
só
ouviu,
isso.
Quem ouviu, é isso aí.
Mas sabe qual é o pior
quem
parte,
pegou,
cara?
Quem pegou, não pega mais. Que
esse episódio é realmente muito ruim. E tem um problema. Vou abrir...
O áudio dele, vamos combinar. Porque assim, não é ruim porque a gente fala merda.
Não, é o áudio. O problema...
Mas quando que a gente fala merda?
Não, a gente não fala merda nunca. Isso já aconteceu? Ah, tá.
Não comigo. Ah, tá. Vocês eu já não sei.
Bem, a gente tem nossas erratas que a gente fez depois, né? Que a gente repensem.
Não.
Que a gente repensou e a gente refez. Mas isso daí é importante é reconhecer os erros e fazer autocrítica.
Exatamente. Uhum.
Enfim, essa é a parada. E, inclusive, eu vou te falar, eu nem lembro pra onde a gente colocou as da casa.
Eu lembro algumas, mas muito poucas.
Enfim, vamos. Ah, outro berrador da semana. Se você está ouvindo a gente no Spotify... Considere dar 5 estrelas pra gente aí nesse aplicativo.
Isso. Ou não fazer nada. Essas são as opções. Essas são
e
as opções.
E também seguir a gente, que às vezes a pessoa tá ouvindo porque ela viu Princesa da Disney e não tá seguindo a gente. Se você gosta do episódio, segue a gente aí. Se você não gosta do episódio, tudo bem. A gente respeita a sua opinião. Mas se você curtir no final desse episódio, dá uma seguir, porque a gente tem outras coisas também que vão ser mais legais mais pra frente, a gente promete.
Sim. É, a gente fala sobre muita coisa, cara. Enfim, mais algum berrador da semana?
Siga a gente nas redes sociais, nós somos o Café Seletor no Instagram e no Twitter. Muito mais ativos no Instagram, então se você preferir, a gente vai estar lá.
Isso aí, vamos pro programa.
Simbora. transition. A good transition. Alohomora.
Cara, enfim, vamos começando então, cara. Precisa da Disney. Não tem o que introduzir, né, sobre esse assunto, cara.
Não tem. Começou em 1937. Então é uma parada que você tem que saber que existe. A gente não tem o que fazer. Se você não sabe o que são as princesas da Disney, ou você estava em coma desde 1937, ou estava caçando água em Marte.
Sim, comeu uma maçã envenenada e ficou em criogenia por décadas. Enfim.
É.
A gente vai fazer na ordem cronológica.
Ah, sim. É isso que eu ia perguntar.
Como que a gente vai fazer?
Vai ser
em ordem cronológica mesmo, né?
Beleza.
Que é a melhor ordem, segundo Rafael, e eu concordo.
Sim,
embaixo.
Pô, é histórico.
É.
A gente vai vendo também aqui, que eu já
me
deparei.
A gente vai vendo as mudanças históricas das princesas da Disney, que são super interessantes, eu adoro.
Sim. E, por exemplo, a primeira mudança, vou começar logo sem enrolações, né? Começar com a Branca de Neve. Que primeira coisa, já que ela tem 14 anos, né? Isso aí já é bem...
Sinistro.
É.
Errado. Peraí,
no filme ou na história original?
No filme,
não,
eu
no
acho.
Filme. É, no filme. A gente tá falando do filme. Porque se a gente for falar de história original, aí é uma outra história.
Não, e aí é tudo uma doideira danada.
É tudo uma doideira danada, sanguinário. Eu não lembro muito bem a história original da Branca de Neve, mas da Cinderela e a da Pequena Sereia eu lembro, assim, muito claramente.
É, essas duas eu também
lembro.
Gente,
e eu que fiz um erro horrível, assim, graças a Deus era com crianças que não entendem nada, então, tipo, tava ótimo. A gente tava no meu trabalho, a primeira semana temática do Summer Camp foi Pequena Sereia. E aí eu coloquei, eu tava cuidando dos bebezinhos de 3 a 6. Eu coloquei pra eles assistirem, eu coloquei lá, Pequena Sereia para bebês. Essa foi uma pesquisa no Google, no YouTube. Cliquei, apareceu um videozinho lá, que tipo, pelas imagens ali do thumbnail, parecia simpático. Cliquei e comecei a assistir com as crianças. Cara, era a história original da Pequena Sereia, em desenho. Triste, muito triste. Aí eu tava assim, graças a Deus essas crianças não falam inglês, tipo, mais ou menos. As crianças falavam russo e italiano, tinha duas que falavam inglês. E aí ela só olhou assim pra mim, assustada, eu... Shh. Não disse nada pra ninguém.
Você não tirou, não?
Você não tirou?
Não, porque as crianças estavam muito entretidas, sabe? Tipo, eles estavam assim, com a boca aberta, guardando. Eles estavam adorando, tipo, porque os desenhos eram bonitinhos. Mas aí, tipo, ela contava a história de uma voz bem calma e tal. Então, tava funcionando. Eu não podia parar. Eu não podia... Tipo, as crianças estavam domadas, sabe?
Vocês querem...
Tudo por um momento de silêncio, né? Eu entendo. Eu entendo esse sentimento. Foda-se. Aí começa uma pornografia.
Silêncio.
Foda-se. Ai, meu Deus.
Mas foi isso. Enfim, fecha parênteses. Frodo.
Branca de Neve. Cara, você faz sinopse?
Faz uma pequena sinopse. A gente podia fazer, cada um faz uma sinopse pra mim fazer todas.
Tá bom.
Tá.
Eu posso fazer a Branca de Neve, que eu sei a história da Branca de Neve.
Ótimo.
Como eu disse antes, eu assisti Chapolin. Cara, na verdade, a Branca de Neve é uma história bastante assustadora, né? Eu já vi, tipo, falando sério, assim, tem umas imagens, assim, da bruxa entrando, assim, numa prisão, assim,
quando
num
calabouço. Quando ela corre pela floresta, tá cheio só de, tipo, olho, assim, essa cena é assustadora, cara.
Não, e as árvores pegando a roupa dela, assim, como se fossem mãos, é horrível.
É?
Não, eu nunca curti a Branca de Neve muito, não.
E é impressionante também, assim, como que foi a produção da parada também, né? É, tipo, histórico mesmo, né? Foi, tipo, realmente uma das maiores produções...
Sim, primeira longa-metragem de desenho.
Sim, e com um nível de perfeição gráfico absurdo, né? É bizarro. É impressionante, na verdade. Mas, de qualquer forma, a Branca de Neve, ela vive num castelo com sua madrasta. E ela é abusada, tem uma vida de merda. Até que, um belo dia, o espelho fala... Ah, não, mentira, eu tô viajando. Ela não,
é isso mesmo.
Ela,
é isso mesmo.
É isso mesmo.
É isso, exatamente isso.
Enfim, aí o espelho... Fala pra Branca de Neve, pra madrasta que a Branca de Neve era mais gatinha que ela. E aí ela fica bolada e vai lá matar a Branca de Neve. Manda, na verdade, um caçador matar a Branca de Neve. A Branca de Neve o cara chega lá, ele acha ela... Tipo, não consegue, né? Porque ele achou muito errado.
Porque é uma criança de 14 anos. Porque é uma criança de 14 anos. Não fez absolutamente nada.
É. Aí ele mata um porco. Leva o coração do porco pra...
Hã?
Pra...
No desenho é um coelho.
É um coelho, não um porco?
Caramba, eu não lembrava de nada.
O coração do porco é um coração enorme.
E aí, ele engana a bruxa, que no caso não é bruxa ainda, a madrasta. E aí a Branca de Neve foge pra morar com os anões. E lá ela é encontrada, come a maçã envenenada, dorme. Depois vem um cara, dá um beijo nela, enquanto ela
necrófilo.
Dorme.
Necrófilo.
É, aí vem um cara aí meio que...
Mas porque tipo... ninguém sabia que ela dormia, todo mundo achou que ela tinha, que ela tava morta.
É, na verdade ele era só um necrófilo e não um abusador.
É. É, mas assim, vou supor o quê? Que ele sentiu um amor inacreditável vindo, emanando dela?
Ele viu ela e achou ela gata e foi resolver, tipo assim, enfiar a língua num cadáver,
tipo
porra.
Kill Bill.
Que nojo.
Não, tipo um tarado. Que, tipo assim, não, sei lá. Eu não sei, eu não assisti... Não, peraí, eu não lembro de Kill Bill, eu assisti Kill
Mas
Bill.
Mas tem umas paradas
Enfim,
dessas
Enfim, não, tipo um tarado que fica, tipo, indo em cemitério, entendeu?
É, isso é muito bizarro. Eles tinham se visto uma vez antes.
Trans cemitério.
Lá.
Gente, que trans em cemitério.
Não sei, se você é esse tipo de tarado, às vezes vão trabalhar em funeral, entendeu?
É, de qualquer, de qualquer forma, ele dá um beijo e dá bom, né? Porque isso era o que precisava pra ela acordar.
Sim.
E aí, o que acontece com a bruxa?
Ela
a
morre,
bruxa cai
de um
penhasco.
Maneira. Sozinha?
É tipo um acidente não correlacionado.
Aí ela vai trocar a luz, né? Aí ela tropeça e cai.
Aí morre, assim, por acaso. É tipo um golpe de sorte da Branca de Neve. E aí tudo acaba bem.
Não.
Final feliz.
Bem, eu não lembro, acho que são os anões que perseguem ela e ela acaba caindo no penhasco. Não, não tenho certeza, mas algo assim.
Caramba, que engraçado. Porra, vou te falar, a Branca de Neve é inútil. Assim, caraca.
Ela não faz nada.
Ela limpa, é o que ela faz. Ela limpa a casa, organiza e fala com os bichos. Não, caraca. Ela fala com os bichos. Isso é massa.
Mas eu vou falar assim, bom, eu falei desse jeito, eu vou ser cancelada, porque eu entendo qual é o mundo que eu vivo hoje. Mas o...
Por quê?
Ah, sei lá, porque na verdade ela é um retrato da época dela.
Exato,
ninguém
vai cancelar
por isso, não.
Eram... Aí vai, tipo assim, deixou, né? Ah, tá, ela não era inútil, ela era um retrato da época dela, onde blá, blá, blá. Mas assim...
Não era,
chato
não.
Chato pra caralho. Não,
não
era,
acho que ela
de
é
fato,
retrato
não era.
De nada, não, pô.
Também
esse era o problema.
Não.
Não, eu acho assim, Rafa, eu acho que, porque, ó, pensa, 1937, qual era o papel da mulher na sociedade em 1937?
Da mulher
era
branca.
Exatamente, é, da mulher branca, ou seja, branca com grana. Era exatamente
ela
era, que era, quem
caso,
tava
era
assistindo a Branca de Neve.
Ela era a Branca de Neve.
Era exatamente, quem assistia a Branca de Neve? Essa galera, então,
outros
tipo, elas
brancos.
Tinham que se ver. É, eles tinham que se ver ali. Então, ai, pobrezinha, ela só limpava e tal, a bruxa maltratava dela. E aí ela vai pra casa dos anões fazer o quê? Limpar e cozinhar.
Caraca,
pode fazer a mesma coisa.
É, não, com
só
certeza.
Só que lá ela era livre, pelo menos.
É.
De alguma maneira. Que... Será?
Não tinha ninguém querendo matar ela ali, pelo menos.
É, lá ela limpava por amor e não por obrigação.
É, tipo isso. É que nem a minha aluna lá que eu tava contando pra vocês. Mas foi mais ou menos isso mesmo. Tipo, é um retrato da sociedade, assim. Eu acredito que sim. Porque tanto que as princesas da Disney, quando vão passando os anos, você vai vendo muita diferença no protagonismo que elas têm e nas motivações que elas têm.
Sim, sim. Isso realmente...
Começa do zero mesmo, né? No caso, a Branca de Neve
Sim.
não tinha motivação nenhuma.
Não, as coisas acontecem com ela.
Ela era ser bonita e ela reagia.
Ela nem reagia,
não, nem
cara.
Reagia. Ela morreu, porra. E daí, ela teve a sorte que um tarado resolveu, tipo assim, dar um beijo
Beijar
nela.
Ela.
Igual um tarado.
Porque ela só não morreu no início pelo caçador, porque o caçador não quis matar ela, pô.
Sim.
É.
E ele que mandou ela fugir, então ela nem
nada,
reagiu.
Né? Ela não, não foi nem ela que empurrou a outra do penhasco, pô.
Nem isso,
não.
Né?
Pô.
Ela caiu
Mas e aí, ela seria pra. Ela iria pra Lufa-Lufa por exclusão?
Ah, ela é Lufa-Lufa, né? Por causa. Porque acolhe os.
Fica falando com o animal, né?
É verdade. Os passarinhos voam em torno dela e tal.
Os passarinhos ajudam ela, os bichinhos da floresta, tudo meio que ajuda ela, assim.
Ela é Lufa-Lufa.
Ela é Lufa-Lufa.
A gente vai falar daquele filme da Amy Adams. Deve ver um monte de polvo e rato
eu amo,
e barato.
Eu
Caraca.
Amo. Mas esse filme é a Branca de Neve?
Não.
Mais ou menos.
É alguma outra, não é? Não é Cinderela, sei lá.
É Encantada. Não, é Encantada. Assim. Ela é uma própria princesa. O nome dela é Gisele.
É, só que várias. Mas ela pega de.
Referências de várias. É. É muito bom, cara.
E ela tem essa da Branca de Neve, que ela vai cantar pros bichos vir, só que ela tá em Nova York. E daí vem um monte de rato.
Barata.
Pombo, barata. Come só, tipo, bicho escroto.
Happy working song. Muito bom.
Enfim.
Lufa-lufa.
Cinderela. Cinderela. Noite e dia, Cinderela.
A Cinderela já faz mais coisa, né? Ah, precisa da sinopse?
Precisa.
Gente, a Cinderela.
Eu fiz uma sinopse foda da Branca de Neve. Eu espero que você se esforce.
Tá bom. A Cinderela é uma... Cara, eu vou te falar que a história da Cinderela, a original, é bem interessante. Mas, enfim. A Cinderela é uma garota aí que ela... Sei lá, o pai dela morre e daí... Não, a mãe dela morre e daí o pai casa com uma broaca aí. Madrasta, que tem duas filhas, que são duas mini broaca. E daí elas tratam ela super mal, aí o pai morre, e daí ela vira empregada também, igual Branca de Neve. Ih, peraí, eu tô confundindo com Branca de Neve? Não, é isso mesmo. E aí, sei lá, um dia alguma coisa acontece que alguém aparece pra ela, a fada madrinha aparece. Eu não sei como, mas a fada madrinha aparece pra ela. Vai ter um baile. Eu consigo voltar, Peraí, me deixa. Enfim, aí tem essa galera aí um dia, e ela vive só pra trabalhar, ela é empregada delas e tal. E aí vai ter um baile do príncipe, sei lá, alguma parada assim, pra encontrar uma noiva pro príncipe, eu acho. Alguma porcaria assim. E aí ela. E daí ela quer ir, só que ela não vai porque ela tem que ser empregada, sei lá. E aí ela fica lavando as coisas, ou então fala que ela pode ir, só que só depois de fazer 1 milhão de coisas, e daí não vai dar tempo. Um dos dois. Aí a fada madrinha aparece, e daí transforma uma abóbora em uma carruagem.
Mas eu não sei o que desperta
a fada madrinha. Faz o glow-up dela. Basicamente, ela tem uma visita do Queer, só que
exato.
Se você coloca todas essas pessoas só, e ela é fada madrinha. E daí ela vai, e ela conhece talvez a pessoa mais burra que existiu, né? Porque aparente, tipo assim...
O quê? Príncipe?
Ela dança com o maluco, perde o sapato, e o maluco só consegue reconhecer ela com a porra do sapato. Pé. Porque ele tava olhando pro pé dela todo.
É uma mensagem, né?
É outro tarado, assim. Né? Caralho! Não, isso aí, agora eu vou ter que traquear isso aí. Será que seriam todos os pisos da Disney tarados? Esse aí já é um tarado de pé.
Sim.
Como
esse
que
é um tarado
a mulher...
de pé.
Cara, como que a mulher... Pô, aí ele tem que sair colocando o sapato... Enfim, né? Aí ela vai lá, perde o sapato, aí esse imbecil encontra o amor da vida dele, só que ele não consegue reconhecer ela pelo rosto, só enfiando a porra num sapato no pé dela. E
não era porque ela tava super produzida? Que aí, no caso...
Pode ser,
porque ela tava, tipo, toda suja de lavadeira.
Nem a madrasta reconheceu ela.
É verdade, ó. Porque, tipo, ela só vivia suja, com o cabelo todo fodido.
Ai, gente, tá bom, então. Enfim, tá.
Não, eu acho escroto, mas eu acho que é essa mensagem que eles tentaram passar, entendeu?
Sim. Te falar que já não me reconheceram algumas vezes fora do trabalho.
Não, eu vou te falar que eu tiro meu óculos e tem gente que não... Gente, criança, assim, tem que fazer essa distinção. Já não me reconheceram também. Enfim... Tá bom, então. Esse ser completamente normal não reconhece o amor da vida dele. Não. E ele sai por aí com a porra
tirando foto de pés.
Com o sapato. batendo de porta em porta. Olha só. A história é essa.
Deixa eu ver seu pezinho
O maluco bate de porta em porta falando... E aí, você tem jovens nessa casa? Posso ver o pé delas? Do reino inteiro, assim, né?
Que nojo.
Enfim, esse maluco só não foi caçado com um dente pela população, porque ele era o príncipe. Enfim, e o que é maneiro na história original é que as meia-irmãs são tão surtadas aí das ideias que elas, tipo, elas cortam fora
os dedos
do pé pra caber, como se ele não fosse perceber, né?
É, o sangue jorrando ali.
Mas, enfim, no filme da Disney isso não acontece. Eu não sei o que acontece, eu acho que só cabe no pé dela.
Eu acho que dá tudo certo.
Exato.
E daí, o que acontece com a madraça? Eu nem sei.
Ela fica na miséria.
É isso aí? É isso.
Muito bom. Essa já muda, porque a princesa tem uma motivação. Ela quer ir pro baile. Ela quer ir pro baile.
Ela
quer
ir pro baile.
Ela não queria nem pegar o príncipe, sabe? Ela só
não,
queria
é verdade.
Curtir
ela só queria
o baile.
O baile.
É.
Ela só queria ir lá curtir o baile. E aí ela foi e por um acaso o príncipe apaixonou nela. O que eu vou fazer? Eu vou falar não?
Não.
Não tem como, né? Cara, ela tem uma mínima motivação mesmo. Ela também tem uma vida muito miserável, né? É porque ela sofreu bastante também, né?
Coitada, a motivação dela, tadinha, era só pô, ter um dia de não miséria.
É, um dia de princesa, ter... literalmente. Um dia de A fada madrinha não é Koyai. A fada madrinha é netinho de Paula.
Caramba, olha só.
Um dia
pode
de princesa
crer,
com
né?
netinho de Paula. É isso. É sobre isso. Isso.
E tá tudo bem, né?
E tá tudo bem.
Cara, eu não sei escolher a casa dela, cara. É difícil.
Cara, eu acho que ela poderia... Você pensar pela motivação dela, o que ela queria fazer, né? Ela queria... E pelo desenho, você vê que ela tem umas caras e bocas, assim, que ela não... Tipo, ela aguenta calada porque ela não tem outra opção. Mas ela, tipo, toda vez que as... Olha que interessante também, que no desenho acontece. Ela fala, a madrasta fala, ó, você tem... Se você quiser ir pro baile, beleza, mas você tem que fazer isso, 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 isso. Até... tal hora, se você terminar e você tiver roupa pra ir, beleza. Aí ela vai e fala com os bichos ajudam ela a construir um vestido, os ratinhos lá, ajudam ela a construir um vestido, ela faz o vestido e ela fala, tô pronta agora, posso ir. Então assim, ela não é uma, ela não senta e espera as coisas acontecer com ela.
É, e aí estragam o vestido dela, né?
É, aí as irmãs Bruaca estragam todo o vestido dela.
É, então ela se move, né? Será que ela seria Grifinória? Ou é muita forçação de barra?
Eu acho que ela poderia ser Grifinória, sim.
É. O
que você acha?
Ou Lufa-Lufa também. Ou Lufa-Lufa também porque ela é work hard, né? Tipo,
ela isso. E ela queria, realmente, ela queria uma parada, vou dizer assim, simples, né?
É, bem simples.
Ela queria só ter aquele dia.
Curtir.
Ela não queria... É, porque, porra, pareceu uma fada madrinha, entendeu? Porra, me tira dessa vida, caralho. Que de princesa, porra.
É, mas eu acho que a fada madrinha não ofereceu outras paradas pra ela, não, né? Ela só ofereceu isso, né?
Só ofereceu
ela
glow
não,
up.
Ela não é o gênio.
Eu acho que ela só ofereceu um glow up.
É, tá, beleza.
É isso ou nada, pô. Aí ela topou, ué. Por que não? É, cara, eu acho que era Lufa-Lufa, cara. É que eu tentei forçar uma Grifinória, porque eu fiquei com medo de todas serem Lufa-Lufa.
Todas serem
não,
Lufa-Lufa,
mas não
também
vão ser,
foi
não.
Com esse medo.
Não vai ser, não.
Uma coisa interessante, cara, é a distância das datas, né? Eu sei que tem, pô, uma guerra no meio, né? Mas só que lá em 37, um filme, depois o outro 50.
Sim, e grana, né? Guerra, grana. Porque depois da Branca de Neve, pelo que eu lembro, o Walt Disney teve uma, depois da guerra, né? Uma queda, assim, de grana fodida. E aí ele falou de fazer a Cinderela, todo mundo achou que ele era doido, maluco, de fazer uma produção enorme dessa de novo.
E foi muito tempo depois.
Foi.
É. Aí ele insistiu e deu super certo.
Enfim, vamos pra terceira princesa. Aurora.
Aí depois ele regrediu, né? A Cinderela tava indo tudo muito bem, aí ele voltou 3 casas.
Quem é a Aurora? Ah, é a
Bela Adormecida?
Bela Adormecida.
Eu posso falar...
fazer eu. Ah, se quiser pode falar.
Não, 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 não quero não. O que eu ia falar é só que... Não, faz o negócio depois.
Tá bom.
Tá, Bela Adormecida, ela é um bebê que ela recebe uma maldição de uma bruxa, de uma fada, que ficou puta porque não foi convidada para o batizado, risos. Tipo, eu ia ficar agradecida se eu não fosse convidada para o batizado.
Um chá de revelação.
É. Ela ficou puta por isso e resolveu amaldiçoar um bebê com a morte aos 16 anos. Tipo, o nível do overreacting da pessoa, né?
É.
Não, você não me convidou, seu bebê vai morrer aos 16 anos. Com uma agulha de uma roca.
E é uma morte bem específica, né?
É muito específica. Aí o que acontece? O rei, pra proteger ela, manda as outras fadas madrinhas, que são as outras 3, a Flora, Fauna e Primavera, que pegam ela e levam ela pro meio da floresta pra criar ela como uma jovem camponesa. E aí, quando ela é criada como uma jovem camponesa, ela não sabe que é princesa nem nada, mas ela encontra o príncipe por um acaso na floresta, um príncipe que ela era prometida desde sempre. Eles cantam, se apaixonam, e ela vai volta pra casa com as tias, né, que seriam as fadas madrinhas, e fala que se apaixonou por um boy. Nisso, elas contam para ela que, na verdade, ela é uma princesa e que ela tem que ir pro castelo. E ela ficou puta, ela não queria ir, porque ela tava apaixonada. Quando ela chega no castelo, ela, tipo, toda tristonha, né? É enfeitiçada pela maldição da bruxa e vai e fura o dedo na roca. Só que a Primavera, a fada madrinha Primavera, lançou um contrafeitiço pra ela não morrer e só dormir por muito tempo. E aí ela dorme, o príncipe vai, luta com a Malévola, que vira um dragão. A Malévola morre.
Ela vira
A
um
Aurora,
dragão.
ela vira um dragão, é massa. Ela vira um dragão, ele luta contra o dragão, ela morre, a Malévola morre, a Aurora acorda e todo mundo do reino que estava dormindo também acorda, porque todo mundo dormiu ao mesmo tempo. E aí, por alguma razão. E
Cara, que essa
aí.
mulher é muito vingativa mesmo, né, cara?
Cara, nossa, moça, vá com calma.
Ela perde a mão real, cara.
Ela é
Perde a mão,
maravilhosa,
perde a
cara.
mão. É
Ela
canceriana.
toca.
Ela é canceriana, eu tenho certeza.
Pô, certeza. E ela é. Pô, não é à toa que ela é a primeira. Ela não tem. Não é o primeiro filme de vilã, não é da Marvel.
Eu acho que sim, né?
Eu acho que sim.
É.
Que eu me
Porra,
lembro,
não é à
sim.
toa. Porque ela... Enfim, vai.
É, e ela é um personagem muito marcante, né? De volta,
Pô,
tem uma
ela é maravilhosa,
risada.
cara.
É muito, ela tem, tipo,
Aqueles
as
chifres, né?
feições, os chifres, ela é muito
É.
marcante. E aí é isso. E aí ela acorda, todos viveram felizes pra sempre.
É isso, né? Cara, essa história foi. Ela, hoje em dia, o ponto de vista da, abre aspas, vilã, porque depois, né, com a Malévola, um
Angelina
ressignificado.
Jolie.
É, não, mas eles deram todo um background que você não vê nada disso.
É, mas ela
É toda
continua
uma
tendo
outra
perdido a mão. Ela
parada.
perdeu a mão, pô.
O
Você
quê?
não acha, não?
No qual?
Na
No
maldição,
filme.
porra.
Em qual? No da
Em
Malévola? Ou
todos, ué.
nesse?
Em todos, ué.
Não,
Nos dois.
eu
Mas
acho
a
que.
gente vai.
Eu acho que a maldição do Bela Adormecida, ela perdeu a mão. Agora, na maldição da Malévola, por mim, o que ela tinha que amaldiçoar? O boy, não a filha do cara.
Pois é, cara. Esse aqui
É.
é o lance, cara. O que que ela tá com a cabeça, cara? O maluco vacilou com ela, pô.
Sabe?
Cortou
Tipo,
as asas dela, bro.
é, eu não vou entrar
você tem que
nessa.
cortar o pau dele e enfiar pela goela. Não
É,
amaldiçoar a
sim.
criança que não
Tem
tem
que
nada a ver com a
empalar ele com o
história.
próprio. Sim, não, sem dúvida. O que eu ia falar rapidão é que Thaís começou falando que a Bela Adormecida é meio que assim, quem voltou para trás, né? No quesito do protagonismo
Da
feminino, né?
princesa.
Da princesa. É, o que é, assim, eu concordo com isso. Porém, eu acho que o filme, ele é infinitamente mais interessante do que Branca de Neve, sabe? Altas coisas acontecem
Não,
e...
que Branca de Neve com certeza, mas Cinderela.
Ah, eu acho que também. E
A história é
uma
mais
outra coisa...
interessante, né? Tanto que é por isso que tem aí vou falar, vou chamar de spin-off, o spin-off da vilã, né? Porque os outros não geram isso,
É,
sabe?
não, e eu adoro as três bruxas lá,
As
as
três fadas
três...
madrinhas, eu
Isso, as
adoro
três
elas
fadas
também.
madrinhas. E algo que eu gosto muito nesse filme... São as cores dele. Ele tem.
Eu amo as cores desse filme.
Cara, ele é completamente diferente, eu acho que de todos os outros filmes da Disney, no quesito de. Sei lá, Thaís, você vai saber falar melhor
De
sobre isso. Paleta
estética.
de. É, sei lá, paleta de. Sei lá. Mas ele é muito
É
bonito,
lindo, é
cara.
muito
Ele é muito
bonito.
bonito.
E a Aurora é muito linda, né? Ela tem um cabelo que é o meu cabelo preferido das princesas.
Que específico.
Não.
Não, depois a Mirida. Merida e o cabelo dela.
Não. A Moana me impressionou muito o cabelo dela. Mas ela conta, eu não sei, porque ela é tipo.
Ah, Merida também. Então, mas ó, o que eu acho que ela de motivação. Não, em quesito de filme geral, é um filme muito mais interessante que Branca de Neve. Acho que até talvez a Cinderela também. Porque. Mas pelos outros personagens, tipo. As
Sim.
três fadas madrinhas são muito
Como
massa. A
o enredo,
Malévola é
de modo geral,
incrível.
né? O enredo mesmo.
É, mas o protagonismo da princesa, o que ela faz.
Ah, não, é nada.
Ela é inerte, tipo, sabe? Ela, inclusive, ela é a que tem menos falas. De todos os princesas da Disney, ela é a que tem menos falas.
É.
Ela tá dormindo, né? No filme.
É, mas
Tá
ela
mal.
dorme no final. Tipo, nesse meio tempo, ela tá, tipo, cantando. Foi você um sonho bonito que eu sonhei.
Ela é uma Branca de Neve 2, né? Tipo, meio que isso.
É mais ou menos isso. Ela não tem. Ela fala com os bichos também. E aí. E, tipo, ela se apaixona pelo príncipe. Então, eu não vejo motivação, né? A motivação dela é que ficar com o boy que ela acabou de conhecer e não querer virar princesa. Que é uma motivação estúpida.
É, ela pode fazer os dois, não pode?
Acho que acaba fazendo, né?
É, porque acaba fazendo por coincidência, mas, pô, se eu viro princesa, eu viro pro meu pai e falo, pai, você me largou por minha vida em 16 anos morando no casebre, no meio da floresta, e agora eu que decido com quem eu vou casar, vai se fuder.
Porra, e chama isso de me salvar.
É, e chama isso de me salvar.
Porra, não mete essa, né? Enfim, eu acho que ela é lufa-lufa também, cara. Vou te falar a real. Ela é
Por falta de
lufa-lufa também.
opção.
Ela é por falta de opção. Daqui a pouquinho a gente vai.
É o Festival Lufano.
Não, daqui a pouco muda.
Não é à toa que eu gosto de princesas da
E
Disney.
eu acho
Caraca, olha a
que.
conexão aí.
E eu acho que algo que é interessante também é que o outro. Esse negócio mesmo tá falando aí. Porque vão. É, passam 30 anos, não é?
Sim.
Não é isso?
Ela dorme durante 30 anos?
Não.
Não,
Na
entre um
vida
filme e
real.
outro.
Entre o filme que a gente vai da Bela Adormecida pra Pequena Sereia, e entre isso se passam 30 anos, porque Bela Adormecida foi um fracasso.
Ah, é?
Aham.
Eu não sabia disso.
Eu também não, tava escrito aí.
Ah, no nosso roteiro, né? A gente tá no nosso, vendo o nosso roteiro aqui. Desculpa, gente. Eu vou ser uma
Mas
pessoa
é porque
melhor.
eu não sabia e eu achei isso muito interessante.
Sim, foi um fracasso, porque eu acho que eles pegaram uma protagonista que não cabia mais.
É,
As
provavelmente foi
meninas de
isso.
59 não se viam mais na Bela Adormecida como as meninas de 37 se viam na Branca de Neve.
É.
É, sim. É porque
Pô,
as
59
meninas de.
mulheres tinham ido pra guerra, sabe? Tipo, elas estavam trabalhando, elas estavam fazendo outras coisas. Elas não estavam,
É.
tipo, em casa limpando mais.
É tipo, a criança barra adolescente que assistiu Branca de Neve, ela é a filha dela que estava vendo a Bela Adormecida, né? Já.
Sim.
É.
Então, assim, você realmente tem aí um filme feito para outra geração, né? Com certeza tem
É, com uma
isso é relevante.
protagonista muito similar com a de 30 anos atrás. É, foi um fracasso, mas. E aí veio Ariel, que salvou tudo.
LOL. Desculpa. Ariel.
Eu
E a
não sei.
Ariel.
Ó,
Não, e
isso
a
aí eu vou
Ariel,
pular essa
ela.
sinopse aí, eu não sou capaz de fazer, não.
Não, mas ó, uma coisa que eu vou falar. A gente falou da primeira geração. A Ariel agora vem para a segunda geração de princesas da Disney.
São quantas gerações?
Três.
Beleza. Ariel, quem vai fazer a sinopse?
Eu posso
Cara,
fazer de novo, se a Bia não souber.
é, não, eu topo.
Show.
Você vai contar o musical da Broadway?
Que mané, não. Até porque eu não sei nada sobre o musical da Broadway, a não ser que o Tyrus canta essa música, assim, muito bem. Amo. Enfim.
Como que é?
Assim, não
É, e esse é o Gavião lá, que é o Seagull lá, que canta que na cena de Kiss the Girl.
Sim. Anda assim. Não?
Com
Assim, não?
certeza.
Eu não tô vendo nada de errado. Enfim.
O Audacity assim, pirando, né? Dando
É,
tilt.
tu não queria? Tu não queria? Escuta isso aí. Under the sea, beleza. Ariel, Pequena Sereia. Gente, que mistério é esse filme? Ariel é uma princesa, filha do Tritão.
Sim.
Ela tem várias irmãs, ela tem uma família, ela tem um pai que ama ela. E por algum motivo ela é obcecada com lixo. Literalmente, lixo. Vagabundo
Ah,
fica.
é porque ela fica pegando as coisas do
É,
que
vagabundo.
cai.
É, exatamente. Vagabundo fica jogando lixo na
Ela
água.
é eco-friendly, tá?
Poluição.
Ela é eco-friendly.
É igual, então, aquele filme da Pixar novo aí. É uma referência real isso, né?
É, só que ela é
O.
uma acumuladora maluca, pô. Assim,
Bru?
é uma
Não.
parada
Como é?
absurda de
Luca.
quantidade de.
Não é Luca? O
É,
menino sereio?
Luca
Menino
faz
sereio?
exatamente isso. Ele
É
faz
isso.
exatamente isso.
Aí ela é basicamente obcecada com uma outra espécie de animal. Desculpa, mas é isso. Enfim, eu tô entrando numa, né? Eu tô sendo babaca. Mas ela. Enfim, ela é obcecada aí com humanos e tals. E daí ela vê um príncipe que talvez seja o mais feio de todos, exceto o Belo, da Bela e a Fera.
Belo.
É. Que é quando a fera
Belo do
vira.
cavaco.
É,
da
quando a fera.
Graciane.
A fera vira cara e daí ele fica mais do que ele era como fera, enfim. Mas ela. Como é que é o nome dele? Eric. Ela conhece o príncipe Eric. Conhece, né? Ela vê ele de longe e daí ela vai para um povo bruxa e topa arrancar fora,
Vender a alma ao
vender a
diabo.
alma ao diabo, entendeu? Pra ir virar humana pra conhecer esse maluco. E aí você.
Larga tudo pra ir atrás de um macho.
Eu tenho meus argumentos de defesa da Ariel que eu usarei em breve.
E daí ela vende a voz dela, a bruxa pede a voz, a Ur, maravilhosa.
Uma
Ela
ótima vilã.
perfeita.
Inclusive, desculpa, recomendo que escutem o programa de vilãs.
É.
Você, tá aí, depois você podia também pode publicar de novo, sei lá, nos stories, lembrando isso para as pessoas ouvirem
sim,
os dois.
Sim, sim, boa, vou fazer.
É. E onde é que eu parei? Ah, sim. E daí ela vende a... Ela troca a voz dela pra...
Sendo que ela cantava a porra toda, né?
É, e daí ela mesmo assim... O cara se apaixona por ela.
Ah, porque ela era gata, né?
O que sim. Pra mim é meio que hilário.
Ou ele era tipo o PC Siqueira.
É, bom. Que curte a ruivas.
Ah, sim. Agora que eu entendi.
Meus argumentos de defesa pra Ariel. Ela é extremamente curiosa. Ela era inconformada com a vida dela embaixo do mar e com a proibição do pai de conhecer o novo. Ela
Caraca,
tinha...
Esse é o grande problema. Mas continua. Desculpa.
É. Tá. Mas qual que é o grande problema?
Como pai?
Proibir, ué. Porque sempre quando você proíbe, cara, essa pessoa vira uma compulsiva do caralho quando ela fica
Exato.
Grande.
É. Isso
Apesar
é
que ela só tinha 16 anos, né? Mas...
Não, e quando você proíbe, você torna aquela parada toda
muito mais
interessante. Misteriosa, interessante, mística, né?
Sim.
É.
E aí, o pai proíbe isso e ela é muito curiosa, ela vai atrás, ela coleciona as coisas por curiosidade, tipo, ela quer saber, ela conta isso na música dela, né? Ela quer saber como que é o fogo, como que é sentir o pé na areia, como que, por que que eles andam e, tipo, e ela não consegue andar, sabe? Ela tem essa curiosidade do mundo, ela sente o peixe fora d'água, ela não se sente pertencente àquele universo e ela quer mudar. E aí, quando ela vê o príncipe... Ela já apaixona por ele porque ela tinha uma idealização dos humanos, que ela já estava apaixonada pelo mundo dos humanos de qualquer forma. Aí ela acha ele gato. E aí ela salva ele, o que é muito importante. Então, tipo, ela vai, ela consegue salvar ele. Então ela já cria esse laço aí com ele também. E aí com isso ela vê uma oportunidade. Pô, eu salvei aquele humano, ele já me viu. Quem sabe a gente já não rola alguma coisa. Tenho um conhecido fora daqui, quero que ele se apaixone por mim. E aí ela resolve trocar as pernas, a voz dela, que era tipo, que ela cantava e o caralho é quatro, pelas pernas que ela tanto queria. Ela já queria as pernas antes dela conhecer o Eric.
Sim, ela já era curiosa com a superfície já, ué. Esse é o grande ponto.
Sim, por isso que ela ficava colecionando as coisas. Ela colecionava e ela ia pra conversar com um amigo, como que chama? Seagull? O pássaro que fica na água.
Cegonha? Não.
Não. Gaivota. Gaivota.
As aves marinhas lá, assim.
É, aí ela ia conversar com o amigo dela lá, com o sabichão, e ela levava as coisas, tipo, ah, o que que é isso? Tipo, um garfo. Ah, é pra pentear cabelo, tal, porque ele também não sabia porra nenhuma, e ficava inventando, e ela ficava, uau, meu Deus, isso aqui é pra pentear cabelo, que massa. Então, tipo, ela tinha essa curiosidade, e que eu acho que levaria ela pra uma casa específica.
Sim.
Será que a pequena sereia é Corvinal?
É.
É o meu voto.
Peraí.
É o seu voto também, Bia?
É.
É isso, cara. Corvinal, então. Corvinal nela. Porque eu vou te falar que isso aí que você tá falando, você me convenceu, cara. Porque parece que é isso mesmo também. Assim, lógico que é Disney, né? E é lógico que, pô, mete um romantismo ali.
Lógico.
Pô, a gente tem que ir com a visão além do alcance, pô.
Não, mas é assim, mas
a gente
isso...
não faz análise rasa.
É.
Mas fala, qual o seu ponto?
Mas eu acho que é isso mesmo.
Cara, então, mas eu acho que ela é Corvinal mesmo. Independente da motivação dela com o cara lá, eu acho que ela é Corvinal mesmo, principalmente por causa da curiosidade.
Sim.
Sim, eu tô feliz com meus argumentos de defesa. You got lawyered.
Cara, a Bella agora, de 91, me surpreende, assim, é porque nem é, tipo, parece mais velho, né? Assim.
Posso fazer a sinopse desse?
Pode. Calma aí, deixa qual que é o próximo aí, cara? Porque, tipo assim, eu nunca vi Aladdin, sabe? Então, tipo assim...
Ah, você já viu Bela e Fera, então?
Pô, já, cara. Então
você faz Bela e Fera.
Tô aqui, pô, tava animado pra fazer da Bela. Mas se você quiser muito, pode fazer, cara.
Não, tô tranquilo, vai.
Cara, Bela, a Emma Watson. Não, cara, na verdade, assim, eu não sei dizer se tem muita diferença entre um e outro.
Não.
Assim.
É, tem, tipo, músicas... Tem duas músicas de diferença e um pouco o final, mas
não,
a história
sei, mas a
é basicamente a mesma.
Dela, a personalidade dela.
A mesma coisa.
Não.
É meio forçação de barra,
É,
né?
Não, eles só forçam a barra colocando umas paradas. Ah, ela tá fazendo sei lá o quê. Ela inventa também, né?
É, não só o pai dela. Porque no desenho é o pai dela que é o inventor e ela é só muito inteligente, tipo, e gosta de...
É, eu acho que isso faz um pouco de diferença, sim, na hora de pensar em casa. Mas talvez...
Enfim, a Bella... A Bella, ela vive com o pai, só ela e o pai, numa casa, numa cidadezinha da França. E ela... Eles, tipo, apesar do pai dela ser inventor e tal, eles são mal da grana e tal. Aí tem lá, qual é o nome do cara? Gaston? Que quer casar com ela.
Eu odeio o Gaston.
O que até, de certa maneira, ele, o que ele oferece pra ela, além de ser, né, tipo, o cara que finge que é o machão e tal.
Gaston. Eu amo essa música.
Gaston.
Então, além disso, ele quase que oferecia pra ela, tipo assim, porra, ah, vou te deixar aí te transformar em classe média.
Sim, é exatamente isso. O cara nem era rico, sabe? Ele, tipo, ele, olha, eu vou te tirar dessa vida de merda. Agora você vai ter um Fiat Uno.
É isso, ele oferece isso pra ela. Só que eu não consigo entender muito bem por que o pai dela vai viajar. Eu não sei se é a negócios, alguma coisa desse tipo, eu não lembro, desculpa, não acho que isso é
tinha
relevante.
Tinha uma feira de tecnologia lá que ele ia apresentar a nova invenção dele.
Sim, e aí nessa viagem...
Ele escolhe o pior caminho, né? Tipo, tem um caminho com luz, cheio de árvores, cheio de verde, e um caminho escuro com as árvores
assim, atalho,
folha.
Porra. É sempre o... Sempre, porra, é a mensagem de que todo filme da Disney não vá pelo atalho. Essa é a parada. Eles metem essa. Tem a ver com o nego quer meter um papinho de meritocracia por detrás disso, tá? Mas não vem ao caso. Ele se perde numa tempestade e aí ele vai cair numa mansão em que ele descobre que é amaldiçoada. Eu não tenho certeza. Eu acredito que o filme, na verdade, começa apresentando a maldição, né? Que era um cara... Ele não era um príncipe,
eu
né?
Eu amo essa cena de abertura. Nossa,
ele não era
eu
príncipe,
amo.
Na verdade, né? Ele era um cara rico, não?
Ele era um príncipe.
É, porque na Disney, rico é príncipe,
todo mundo
né?
É príncipe, exato.
É, sacou? Então, beleza. Ele era um príncipe, só que ele era, tipo, muito individualista. E
Arrogante.
E só pensava nos bens materiais dele. E acaba que ele vacila com alguém. Eu não lembro o que acontece, sei lá, não importa.
Com a bruxa, não?
É, ele vacila diretamente com a bruxa?
É, sim, ela vacila tenta diretamente buscar, com a bruxa. Acho que refúgio lá. E daí ele fica falando, você é horrorosa, sua medonha do caralho.
É, feia pra caralho. Cheio de verruga na cara.
É,
aí, mete uma maldição nele e aí ele vira uma fera.
Mais bonito do que ele era antes.
É. Porra, maldição boa. E ao invés, essa bruxa também é uma.
No
uma
live
filha
action,
da puta.
Com certeza. No live action, com certeza é.
É. Assim, essa bruxa é uma filha da
feio,
puta, porque não só ela enfeitiçou o cara que tava sendo escroto, mas ela enfeitiçou os servos dele.
Pô,
que provavelmente
isso aí é muito vacilo,
os servos
cara.
Dele.
Vacilo.
Que vacilo, cara, velho. Por quê?
Isso é muito errado, cara.
Errou não, de escroto. Novo.
Se o cara tá trabalhando lá com vacilão, ele sabe também que tá...
Pô, não, a galera cara, é servo. A galera
as pessoas
é servo.
Precisam comer, cara. Sabe? Porra. As pessoas precisam comer, elas precisam viver também. Pô. E o negócio é que assim, pô, você quer ensinar uma lição pro cara, é você deixar ele horroroso e tendo que limpar a própria privacidade.
Na verdade, essa seria a punição.
É, ué. Eu, hein?
Quero ver você ficar com essa mãozinha de seda aí limpando privada, seu otário.
É,
esse
exatamente.
Deveria ser
o limpa
feitiço.
O castelo inteiro.
É. Aí ela deixa todo mundo rico. É, vocês não precisam mais dessa merda.
Ela faz uma revolução ali. Essa.
É. Ah. É o que eu, no caso... Seria feito.
Eu,
não,
como
mentira.
Bruxa, faria.
Eu sou muito fogo nos olhos. Eu, talvez feito isso, daí matado ele. Eu não tenho paciência pra essa lição de moral, não. Tipo, né? Morre aí, seu merda.
Não, mas acontece que aí, o lance é que, ele tinha uma deadline pra resolver um problema. Ele tinha que achar um amor até a última pétala da rosa cair.
Isso.
Sim.
Então ele tinha o tic-tac pra ele. Só que, pô, que é uma missão bem escrota, né? Você achar uma parada assim.
É.
Enfim, aí... A Bela...
Até porque ele não tava nem procurando, né? Ele ficou preso no castelo esperando a morte chegar.
É, o que meio que transformou todos os servos dele em basicamente gigolôs, né? Pra galera assim, pelo amor de Deus, vem cá, porra. Não, vamos manter essa mulher aí e vamos tornar a experiência dela o melhor possível, porque ela é a nossa única chance.
Sim.
É isso.
Então, e aí ela, porque a Bela foi lá resgatar o pai, que tava preso, voltando à história do pai lá. Porque ele foi preso por motivo nenhum, né? Porque ele entrou no castelo.
Porque ele foi uma rosa.
Pô, cara. Então, esse maluco, ele... Sabe qual é o problema desse maluco? Ele não consegue relaxar, bro. Esse é o problema dele. Da fera. Se ele soubesse relaxar, ia estar tudo bem, cara. Tem que saber relaxar. Enfim.
Sim.
Aí, ela topa ser trocada pelo pai. E aí, começa um problema grande, que é uma síndrome de Estocolmo brabíssima. Em que ela, apesar de ser refém, ela vai se apaixonando por ele. Porque, tipo, ele dá um prato de comida por dia. Ah, e ontem ele nem deu, hoje em dia ele deu
não,
dois.
Não, e porque os objetos da casa estão agindo como...
gigolôs.
Como eu, e cafetões. Porque gigolô é o...
Não sei.
É, eu falei errado.
É prostituta.
Então eles estão agindo como cafetões. Deixa eu errata. O Lumière não é um gigolô, ele é um cafetão, cafetão. É diferente.
E ele tem puro jeitão de cafetão mesmo.
Ele é, em essência, aquele mesmo cafetão de Moulin Rouge.
Sim, é ele.
Tá aí.
Enfim. Só que acontece que a população descobre que a Bella tá lá presa e a galera vai fazer justiça com as próprias mãos. Porque, né? Com um ancinho.
Mais ou menos isso. Não, ela, o que acontece? A Bella pede pra Fera pra ela ver o pai dela. E aí, quando ela vê o pai dela tá meio doente. E aí ela volta pra vila. O pai tá doente, o Gaston tá com um plano de colocar o pai no hospício pra poder casar com a Bella. E aí a Bella não deixa, ela fala que o pai dela não tá doido, que ele viu realmente uma fera. E aí ela vai e mostra a fera pra eles. Aí eles ficam grilados, aí Gaston esquece até que tava querendo casar com ela e fala, não, vamos matar a fera.
Comum fazer justiça com as próprias mãos, né?
E aí ele vai enfurecido, tipo, matar um bicho que ele nem conhece.
É, assim, eu vou até dar essa colher de chá pro Gaston, um bicho que ele nem conhece, que sequestrou duas pessoas da vila.
Sim.
Assim, sem carência dessas.
Mas que voltaram e que estão em casa e que disseram que não, tá tudo bem.
O outro cara não tava dizendo que tava tudo bem. Ele queria que fosse resgatar a filha dele.
Não tava tudo bem pro pai,
dele.
Não. Quem tava curtindo a vibe da galera e tal era a Bella. Tava lá vivendo vida de rico, sendo mimada
isso,
pelos...
Mas enquanto isso, o pai tava desesperado porque um monstro sequestrou ele e
depois a filha dele.
E ela tava sendo mimada lá pelo armário, pelo candelabro.
Sim, porque ela teve a sorte de ser uma mulher gatinha e a galera ser um bando de cafetão.
Mas só que pra eles não faria diferença isso.
Claro que fazia, porque eles estavam lá. Eles não tentaram fazer o pai dela se apaixonar pela fera, pô.
Ah, não.
Eles não estavam assim, qualquer um, vem cá. Porque eu, se eu tivesse sido amaldiçoada pra virar um castiçal, eu ia estar assim, qualquer pessoa, entendeu? Olha só.
Olha as vantagens.
É feio assim, mas a piroca é assim, ó. Vale a pena.
Se você se apaixonar, não precisa nem ficar com ele. É só, sabe, pegar o dinheiro.
Sabe, finge que ama, pelo amor de Deus,
não,
eu sou uma pessoa.
O feitiço é esperto.
O feitiço é amor verdadeiro, entendeu? Eu ia estar com qualquer um, entendeu? Assim, gente, vai dar tudo certo, me mando qualquer um. Vai que... Mas não, eles quiseram a Bella.
Sim, aí no momento que ele vai lá, tem toda aquela... Voltando, né, a cena que eles vão lá com o ancinho, com tochas e tudo mais, matar a fera. Tem uma grande cena de ação onde, sei lá, o Gaston morre, eu acho.
Sim. Tem uma luta do Gaston com a fera no telhado e o Gaston morre.
Sim. E aí eles acabam se apaixonando, né? Nesse momento aí, nada como violência, né? Pra unir as pessoas. Eles se beijam, sobe a música, sobe depois os créditos e é isso aí, cara.
Ele vira um cara antes deles se beijarem, não é não?
Sim, ele vira um cara antes deles se beijarem.
Aí, por isso que Shrek vence todas as...
Shrek 1, Bella e a Fera 0.
Porque se eu fosse a Bella, eu ia, tipo, provavelmente beijar a Fera, e daí quando eu abrisse os olhos, eu ia...
Como é que a gente vai voltar?
Deixa quieto.
Mas eu assisti esses dias um Reels de um cara que eu sigo no Instagram, que eu gosto muito, que ele faz análise de livros, filmes, séries, etc. E ele faz uma análise tipo, de cores da Bela e a Fera e do momento de... É muito massa. Depois eu compartilho no Instagram do Café Seletor. Que ele faz essa análise de momento de quando eles se apaixonam e quando que vira a mudança de cores do cenário também. Muito massa.
Ah, onero.
Mas sobre a paixão da Bella, ela salva a fera. Em um momento, tipo, a Bella tenta fugir uma hora do castelo, a fera vai atrás, e aí tipo, os lobos pegam a fera. E ela tem a oportunidade de fugir, ela volta atrás, ela salva a fera, traz ele de volta pro castelo e cuida das feridas dele.
Uhum.
E aí eles começam essa ligação amorosa entre eles.
Sim, clássico.
Então, o que a gente sabe sobre a Bella? que ela ama ler livros. Ela se sente um peixe fora do aquário da cidadezinha do interior dela também, que é a primeira música dela, que eu adoro. Uhum. É... Bonjour, bonjour, bonjour. Mais um vadeiro com seu tabuleiro, com pães e bolos pra ofertar. E aí ela quer sair dessa vidinha do interior, palavras dela. E com isso ela acaba entrando nos livros, que é como ela consegue viajar. E ela se apaixona pela fera também, quando a fera mostra a biblioteca gigantesca que ele tem.
Gente, vamos poupar tempo. Corre, não.
Exato.
É, mas eu acho interessante, porque ela lê até por uma certa, um certo escapismo, né? E,
sim.
E ambição, talvez.
É, e que é uma característica da Corvinal também.
É, sim.
Beleza, próxima.
Jasmine. Então, Jasmine, ela é, na verdade, o interesse amoroso do Aladdin, do filme Aladdin.
É, não é nem
sim,
sobre ela.
É que ela é a primeira princesa que não é a protagonista, não tá no nome do
sim,
filme.
Sim, exato. Exato, ela não é a protagonista do filme, ela é o interesse amoroso do protagonista. E ela é, ela é revoltada, ela é... Ela, vou fazer a sinopse, né? Sinopse do filme do Aladdin. Ele é um menino pobre, ladrão, entre aspas, talvez.
Não.
Não, ele é realmente ladrão, né?
É.
É, mas ele é um ladrão do bem. Ele sim, rouba pra comer e pra,
e tipo, ele compartilha com o macaquinho dele.
É, e também com as criancinhas. Ele compartilha com as criancinhas.
One jump ahead
of the... E aí, ele recebe uma oportunidade, tipo, e ele fala, ah, por que não? Não tenho nada a perder. Aí ele vai com o Jafar, entra numa boca de tigre. Lá ele descobre a lâmpada. Com a lâmpada, ele descobre o gênio. O gênio dá 3 opções de pedido pra ele. E aí ele, obviamente, escolhe... Ah, nisso ele conheceu a Jasmine antes. Desculpa, brother. Ele conheceu a Jasmine no momento que ela tava roubando sem saber, porque ela fugiu do castelo. Ela não gostava de ficar presa, ela se sentia presa como os passarinhos lá de dentro do castelo. Uhum. E ela um dia se fantasiou de gente normal e foi pra rua. De plebeia e foi pra rua.
É, porque
e aí,
ele
nisso,
queria
eles se conheceram.
Que ela casasse contra a vontade dela, né? Ela não queria casar,
sim,
essa parada.
Ela não queria casar e aí ela tipo, meio que deu uma fugida pra ver o mundo lá fora. E, obviamente, como todo rico, não sabe se comportar com as outras pessoas. E ela acabou roubando uma maçã sem querer. E aí ele deu um olê ali no cara da maçã. E aí os dois meio que tipo, conversaram. Ele mostrou o cafofo dele pra ela e tal. E ele apaixonou nela e ela ficou com um crushzinho. Não vou dizer que ela apaixonou nele de primeira, não. Ela ficou, esse carinha legal. É. E aí ele aceitou essa missão lá de entrar na boca do tigre. E quando ele saiu, o gênio falou pra ele, ó, tem 3 pedidos, só não pode pedir pra ela se apaixonar por você. E aí ele pediu pra...
Ah, os pedidos não podem contrariar o livre-arbítrio das pessoas?
É, não pode ser amor, não pode pedir pra trazer alguém de volta dos mortos. E acho que é livre-arbítrio, não sei. E aí tinha uma terceira coisa que não podia.
É, não aí... pode pedir por mais pedidos. No more wishing
é verdade.
No wishing for more.
É, então era isso. Não pode pedir por mais pedidos, amor e trazer gente de volta dos mortos. E aí ele falou, beleza, então me transforma num príncipe. Quando ele se transforma num príncipe, ele chega lá e ela não reconhece ele. De novo, a magia da maquiagem. É, o cara chega todo arrumadinho, ela não reconhece. Tomou banho, outra pessoa.
Ah, porque ele continuou com uma cara, né? Ele só virou príncipe.
É. Ele tá igual.
E aí, ela...
Cinderela, pelo menos, tem um glow up. Ele nem isso...
E aí ele, tipo... Aí ela só rejeita ela. Fala, não, vai se fuder. E aí ele tenta conquistar
seu
ela
otário.
Com um tapete mágico. O tapete mágico funciona, obviamente. Funcionaria com qualquer uma. E
a
aí...
New world,
a new fantastic point of view. E aí ela se apaixona por ele. E aí nisso tudo bem. Só que tem o vilão Jafar que quer casar com a princesa só pra virar sultão. E aí ele faz todos os feitiços dele lá, pega a lâmpada, ele vira um grande super vilão, imprisiona a Jasmine pra conseguir se safar, tenta seduzir ele sexualmente.
É bem bizarro isso.
É
Aladdin
bizarro.
É super cancelável, mas era meu favorito.
Sim, eu adoro Aladdin.
Eu...
E aí... E ela tenta seduzir ele sexualmente, quando... É. E aí funciona, e o Aladdin consegue salvar ele. Detalhe.
Não, mas ainda assim, É péssimo.
Não, mas ainda é, assim, não. É eu tô dando, tipo assim, usando isso como...
Ah, tá. Eu achei que você tava, meu, sei lá, né? Porque...
Como assim? Não, ele é porque... não é um senhor, sei lá, já, tipo assim?
É, o Jafar é um velho já.
É, ué.
Que nojo, que nojo. E aí... eles se salvam, conseguem salvar do Jafar. Eles ficam felizes para sempre, sabe? Libertam o gênio e vão viver a vida deles.
Caramba, eu...
Ela é uma alba rebelde.
É.
Cara, ela é Grifinória, será? Ela tá de azul, né?
Mas a roupa dela de jasmine escrava é vermelha.
É, sim, porque ela tá... Ela é uma sensual. Escrava sexual.
Exato.
É... Caramba, eu... Sei lá, eu gosto muito das músicas, vou falar isso.
É, cara, o live action é insuportável. Eu achei
isso. Nossa, o live action é horrível. É horrível.
Eu não lembro dele, sabia?
Eu não tenho, Smith é a melhor coisa. De assistir.
É, mas eu vou falar pra vocês uma coisa, que ela, apesar de não ser a protagonista da história dela, ser coadjuvante, ela tem mais protagonismo do que algumas outras que
ela tem
são.
Mais ações, né? Ela faz movimenta mais as coisas.
Ela tem personalidade.
A história.
Do que as protagonistas anteriores.
É, exato.
Sim. Não todas.
Sim, ela tem muito mais personalidade.
Não todas?
Não todos.
Qual que você acha que tem mais
a
que ela?
A Bella, ué. A Bella, o filme é dela e ela faz coisa nele.
É, sim.
Sim. Mas a Jasmine tem muita personalidade. Uma personalidade forte também, tipo, de quero fazer as coisas, não quero. Tipo, ela briga com o pai e fala, não vou fazer. E se fecha com o tigre dela no quarto e foda-se.
E ela é mais impulsiva, né? Também.
Muito.
Ela é Grifinória, né?
Ela é Grifinória.
Ela é, assim.
Ela é muito Grifinória.
E é isso aí. A gente já...
Chegamos
essa
a
foi
seis.
A parte 1.
Pode isso. Falar, Thaísa.
Ah, tá. Essa foi a parte 1 do programa sobre as princesas. Como a gente vacilou no primeiro, a gente não quer vacilar nesse. Então, isso vai ser bem completinho. São 12 princesas oficiais, porque tem as... Que a gente... Princesas do coração, mas que não são oficiais da Disney, por exemplo. Okay. A Megara.
Quem é Megara?
É de Hércules. A Jane, de Tarzan. Não são princesas, mas são protagonistas da Disney que eu adoro. Mas enfim. E tem a Anastasia também, que nem da Disney é, mas que eu amo.
Mas é da Fox, né? Agora é da Disney.
Ah, agora é tudo da Disney. Você é da Disney, você não sabe.
A princesa Leia é uma princesa da Disney agora. Você já parou pra pensar nessa porcaria?
Sim, sim. Então, assim, a gente vai falar das 12 principais. A gente chegou na sexta, que é a Jasmine. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a
Semana
Pocahontas.
Que vem.
Semana que vem. Parte 2, semana que vem. Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Mérida e Moana. Então, se você quiser ver algum desses filmes, você já pode ver também. E pra relembrar e viver. Que na semana que vem a gente vai falar sobre as outras próximas 6 princesas da... Ah, não. A Pocahontas ainda é segunda geração. Então, a gente vai terminar a segunda geração e vai pra terceira.
É, a gente fez a metade, né? É isso aí. Perfeito, cara. Acho que deu match.
Deu match.
Então é isso. Esse foi o episódio dessa semana. Se você curtiu, considera seguir a gente aí no Spotify. E nós somos o Café Seletor em todas as redes. E por hoje é só. Mal feito?
Feito. E o que é engraçado é que a gente, tipo assim, a gente tá reciclando um episódio e transformando uma reciclagem em parte 1 e parte 2.
Sim. Olha só. Ou, pra você ver como aquela frase que ou você morre... Como que é? Ou você morre cedo ou você vive tempo suficiente pra virar um inimigo.
Cara, a gente tá aprendendo com a indústria hollywoodiana.
É isso aí. Um remake franquia.
Um remake franquia, é isso, cara.
Sim. Porque daí o próximo vai ser os live action. Porque daí elas...